Caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, e me dirijo particularmente a Santa Catarina, a cidade de Chapecó. Queria também hipotecar minha solidariedade, não apenas, senador Jorge Viana, às famílias das vítimas desse gravíssimo acidente, o maior da história do esporte mundial, envolvendo uma equipe que estava numa carreira ascendente de uma disputa internacional para orgulho dos catarinenses e brasileiros. E eu endosso a manifestação de Vossa Excelência no início dessa sessão, do minuto de silêncio, em homenagem às vítimas e ao que represento. Queria também hipotecar não só a solidariedade às famílias dos atletas, da comissão técnica, da tripulação desse avião, de todos os demais passageiros, dos meus colegas jornalistas que faleceram, e foram muitos, mas eu queria também hipotecar a solidariedade à bancada catarinense aqui, representada pelos senadores Paulo Bauer, Delírio Beber e Dário Berger, e também a bancada federal em Santa Catarina. Tive a honra de estar em Chapecó em novembro de 2015, presidindo uma audiência pública sobre defesa sanitária. Chapecó é a capital brasileira do agronegócio, as maiores agroindústrias estão ali localizadas e aquela audiência pública tratou exatamente de identificar ali os problemas relacionados à defesa agropecuária brasileira. Então, eu queria, pela maneira carinhosa como fui tratada em Chapecó, eu recebi a camiseta da Chapecoense de presente naquela sessão e guardo com muito carinho aquela camiseta branca e verde que eu recebi lá. A todos vocês, a solidariedade do Senado Federal e a minha em particular, que tive a honra de lá compartilhar. O Chapecó não será a mesma depois dessa tragédia. A senadora Vanessa, que é catarinense, não será a mesma, não terá um Natal, o Carnaval não existirá e 30 dias será o luto que a Prefeitura de Chapecó decretou para solidariedade nesse momento doloroso daquele município. Nós estamos vivendo sobressaltos a cada dia e evidentemente hoje, 29 de novembro, teremos aqui nesta casa o desafio de acertarmos as contas com a sociedade brasileira e dizermos a verdade, senador José Medeiros, a verdade das contas públicas. Eu queria saber quem é que é responsável por 12 milhões de desempregados. E quando se defende aqui tanto a classe trabalhadora, os mais pobres, eu queria saber se as pessoas se deram conta de que o preço maior dos trabalhadores é aqueles 12 milhões que estão sem emprego. Mais ainda, quem paga a conta da crise, dessa tragédia, da irresponsabilidade fiscal, é a inflação, são os mais pobres, porque os mais ricos da casa grande aqui citada, esses nunca sofreram com inflação alta, baixa ou de qualquer jeito. Eles sempre têm mecanismos de sua própria defesa, mas os pobres pagam com inflação alta, os pobres pagam com o desemprego. E nesse último trimestre, às vésperas do Natal, aumentou em mais de 600 mil o número de brasileiros e brasileiras desempregadas, dados do IPEA. Quem é que fez isso para os brasileiros? Quem é que destruiu a Petrobras? Quem destruiu os fundos de pensão das maiores estatais, que hoje são uma vergonha, como a empresa de Correios, que foi o orgulho brasileiro, uma das 10 melhores e mais respeitadas empresas do mundo, e hoje amarga um prejuízo inaceitável, um fundo de pensão que coloca os seus trabalhadores da empresa de Correios numa situação absolutamente insustentável. Quem fala por essa gente? Quem fala por essa gente? Quem fala na destruição da Petrobras, pela corrupção, do Banco do Brasil, que está tendo que, se não tomar medidas saneadoras, pedir socorro ao Tesouro Nacional, uma empresa de capital aberto, o Banco do Brasil, uma empresa blue chip no mercado de ações, a Petrobras idem, um orgulho dos brasileiros, destruídas pela corrupção. E nós viemos aqui falar, dizer que não precisamos de PEC, de limitar gastos, de ter correção e responsabilidade com a gestão pública dos números. O que quer esta PEC? Eu queria dizer que em 2014 foi pregada, e aqui se fala muito, a educação vai sofrer, a saúde vai sofrer. Sabe o que aconteceu no ano passado, 2015, um ano depois das eleições da reeleição? foi defendida em todo o Brasil uma campanha eleitoral para a pátria educadora. Em 2015, foi por água abaixo, Pronatec, Ciência Sem Fronteira, dinheiro direto na escola, e FIES e tantos outros. Foram cortados do Ministério da Educação 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais foram cortados do orçamento do Ministério da Educação em todos esses programas, no ano que era para ser da pátria educadora. Por favor, não me venham falar que a PEC é a PEC da morte. A situação que o Brasil chegou é uma situação insustentável. A União está quebrada, os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados. Não dá para pintar de cor de rosa. Ninguém é Alice no País das Maravilhas aqui. Nós temos que falar a verdade. E quem está pagando a conta dessa tragédia são, sim, os mais pobres. Não a que virá com a PEC 55. Essa vem para tentar arrumar esta casa desorganizada em relação às contas públicas. Quem está pagando a conta salgada de um desajuste fiscal são os mais de 12 milhões de desempregados. É a inflação que se eleva e quem paga essa conta são a classe trabalhadora. Eu queria dizer aos senhores, repetindo aqui, o que está acontecendo. A PEC 55 estabelece um limite para os gastos primários globais. O que, aliás, é bom que se diga para todos os senadores, não é nenhuma novidade no mundo. E propõe um esforço não maior do que fizeram um bom número de países antes do Brasil. Talvez a sua grande virtude seja a de lembrar aos brasileiros que a resposta a certa pergunta, você prefere A ou B? Não é, infelizmente, ambos. Boa parte das críticas à PEC 55 confirma como é difícil fazer prevalecer o razoável contra o poder gigantesco que adquiriram as corporações organizadas. Muitas delas falam em nome do povo, mas elas só representam os seus próprios interesses. Uma dessas corporações chegou a afirmar que a PEC põe em risco a própria democracia, pois caçaria os direitos do legislativo e ameaçaria a independência do judiciário e do Ministério Público. Que aberração! Ao contrário, pela primeira vez em 30 anos, o legislativo terá de cumprir o seu papel fundamental, escolher as prioridades de um orçamento construído a partir da melhor escolha ou da melhor estimativa de receita possível e fiscalizar a sua execução. Até aqui, a escolha foi risonha e franca. O resultado só não foi pior porque a variável do ajuste era a boca do caixa. O refúgio eram os restos a pagar. Será exatamente o oposto com a PEC 55. Fixa-se um teto nominal para a despesa primária total, a despesa efetiva do exercício anterior, corrigida pela taxa de inflação, e ao Congresso, na sua mais ampla soberania, plena soberania, escolherá as prioridades. Respeitará um piso para o dispêndio de educação, que em 2017 já obedecerá aos 18% da receita corrente líquida e depois será corrigido pela inflação. E outro para as despesas de saúde, para o qual se antecipou a vinculação de 15% da receita líquida que só ocorreria em 2020. Tem mais, se o Congresso julgar que esses pisos devem ser aumentados, vou repetir, se o Congresso julgar que esses pisos devem ser aumentados, tem todo o poder para fazê-lo. Basta decidir que eles têm maior prioridade do que o que deverá ser cortado para manter a despesa constante. A PEC 55 tem, sim, seus problemas, mas certamente não são esses. E eu queria agradecer ao presidente por esse tempo e renovar de que se nós não tivermos responsabilidade agora, seremos cobrados no futuro. Repetindo a frase lapidar do ministro Luiz Roberto Barroso, a responsabilidade fiscal não tem ideologia. E me valia aqui, de novo, das lições do mestre professor Delfim Neto para emitir esses juízos, porque não sou especialista em economia, mas como dona de casa sei que a gente não pode gastar mais do que recebe de salários. Esta é a verdade, a única verdade. E isto, os 12 milhões de trabalhadores, as pessoas que sabem que a inflação é alta, que não têm a perspectiva de melhorar a sua vida, sabem o preço que estão pagando pela irresponsabilidade fiscal. Muito obrigada, presidente.